Sejam bem-vindos à Ibira! Igreja Batista Ibirapuera, mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá. Acho que antes da gente começar a nossa reflexão hoje, vamos orar, agradecer a Deus e já pedir a direção de Deus nesse nosso bate-papo, nesse final de dia. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia que sempre se renova sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor pela pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo, que padeceu, morreu naquela cruz em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida, para que hoje isso que aqui estamos fazendo fizesse sentido. Agradecemos pelo precioso sangue de Jesus que nos liberta do pecado e nos une como irmãos, como amigos. Ó Pai, pedimos também a tua bênção e direção nessa reflexão que teremos agora, que o nosso coração se encha de esperança, mesmo quando o sofrimento bater à nossa porta, a começar em mim. Ajude-nos, ó Pai, a termos a esperança que vem de ti de maneira clara e evidente nas nossas vidas. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá. Você já teve a oportunidade de se encontrar com alguém que não é do seu país? Talvez você já se encontrou com alguém que não é da sua cidade. E talvez eles tenham experiências, costumes diferentes dos nossos. Tem um pessoal aqui na Ibira que gosta de comer cuscuz no café da manhã. E a gente aprendeu a gostar também. É uma coisa que a gente não está acostumado. Tem gente que comete, assim, ao meu ver, né? Quem sou eu, né? Mas uma atrocidade colocando ketchup em cima da pizza. Tem costumes diferentes que às vezes nos espantam, nos causam atenção. Cada um faz... Tem gente que fica espantada porque a gente... Gringo, né? Americano. Porque a gente come pizza com garfo e faca. Fala, nossa, olha, eles comem com garfo e faca. Teve uma oportunidade, a gente não tinha filhos ainda. A gente foi visitar a minha prima e ela... A gente foi passear, inclusive, visitar a minha prima. E a minha prima mora numa cidade do interior da Itália. E lá fizeram aquelas coisas que só nativo faz, né? Um churrasco de peixe e frutos do mar. E é a coisa que você não consegue pagar em restaurante pra isso. Tem que estar alguém ali e a gente foi. E aí eu me lembro muito bem, foi muito gostoso, muito bom. De duas coisas. Sabe aqueles camarões, uns daqueles desse tamanho assim, ó, uns 20 centímetros? Eu acho que eu nunca comi aquele camarão na minha vida de novo, foi só ali. Só que os caras, eles não limpam aquela tripinha, sabe? Do camarão. Então ia pra grelha um camarão desse tamanho, 20 centímetros, com tripa e tudo. Teve gente lá em casa que não gostou muito. Eu achei ótimo, comi duas vezes, né? O dela e o meu. Mas são costumes diferentes. Ali, uma coisa que eu me lembro também, a garrafa de vinho, não era aquela garrafinha de 3/4 de vinho, era a garrafa de 1,5 litro. E os caras, no começo da noite, estavam me chamando de Betinho. No meio da noite, meu, já não vou nem falar do que eles estavam me chamando, porque não convém mencionar, porque era tanto vinho que aquela turma tomava. Da mesma forma que você vai num lugar comum, assim, no Brasil, a galera manda ver na cerveja, só que lá era vinho. Você sabe que o vinho tem um pouquinho de teor alcoólico superior ao da cerveja. São costumes. São coisas que a gente identifica nas pessoas, de acordo com aquilo que elas fazem. E sabe de uma coisa? A gente cantou há pouco que a gente não é dessa terra. A nossa esperança não está aqui. A gente é de outro lugar. E o texto de 1 Pedro fala que a gente não é desse lugar. A gente é peregrino, está esperando algo que está por vir. Essa pátria aqui não nos define, apesar de todos sermos brasileiros e termos orgulho do nosso país. Às vezes, a conduta nossa vai suscitar pergunta. Vai suscitar uma dúvida. Que fala, ué, por que esse cara vive assim? De onde que ele é? Que estranho. Por que ele come pizza com garfo e faca? Por que ele não tira a tripa lá do camarão? Ou será, por que ele coloca ketchup na pizza? Como pode? Por que ele retribui o mal que ele está sofrendo, aquele aperreio, aquele perrengue, com uma coisa boa? Por que esses caras fazem isso? Como que eles fazem? Para quê? Às vezes parece que o cara tá sofrendo, tá passando por dor, por dificuldade, e mesmo assim ele demonstra esperança. Como pode isso? Será que você já ouviu esse tipo de pergunta? Isso já foi suscitado na sua vida por conta daquilo que você viveu, da forma que você vive ou tem vivido? Olha só o que o texto de 1 Pedro 3, a partir do versículo 13, nos fala hoje. A gente vai ler do 13 até o 17. 1 Pedro 3, eu leio aí a partir do 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Sabe de uma coisa? Ele vai terminar o assunto aqui assim, no versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. A gente viu na semana passada que é melhor a gente ir para uma casa de câmbio, para a gente pagar em outra moeda. Não é para a gente pagar com a mesma moeda. Se o cara te faz uma maldade, o texto ia propor que você pagasse em outra moeda. Não era aquela ideia de lei de talhão que olho por olho, dente por dente. Não, eu porém vos digo, Jesus disse, o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus, mas ama também o teu inimigo. Essa é a proposta bíblica do texto. E ele começa agora a nossa conversa de hoje fazendo uma pergunta que é a resposta meio óbvia, que faz assim a pergunta no versículo 13. Quem que vai maltratá-los se vocês forem caprichosos, aí, zelosos, na prática do bem? Teoricamente, dizem, né, que gentileza gera gentileza. Dizem que você fazer o bem vai te resultar em bem. Via de regra, teoricamente, é mais ou menos assim, salvo as algumas exceções. Mas é isso que o texto começa a perguntar. Olha, se vocês fizerem o bem, quem vocês acham que vai fazer o mal para vocês? Provavelmente não. E esse é o normal. Seria o normal. Só que aí o texto segue a partir lá do versículo 14. Porém, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. E eu confesso que ao ler esse texto aqui, esse comecinho do versículo 14, acho que eu perdi alguns cabelos essa semana. Porque, vamos combinar, quem que gosta de sofrer? Quem que gosta? E o texto vai falar que mesmo que venham a sofrer porque vocês praticam a justiça, vocês serão felizes. A hora que a gente começa a pensar nesse trechinho da Bíblia, que a gente é feliz mesmo no sofrimento, isso começa a fazer sentido quando a gente lembra do todo, quando a gente volta lá para o começo do texto, que vai nos dizer e nos orientar que o nosso tempo aqui não é perene. A nossa realidade aqui é finita. O nosso tempo nessa terra é passageiro. E vamos combinar? Perto da eternidade é um estralar dos dedos. É algo muito pequeno. Isso vai começar a fazer sentido, o sofrimento por conta da justiça na nossa vida, quando a gente começa a repaginar a nossa vida, a colocar o ponto de partida no lugar certo. Sabe aquele velório que você vai, talvez você foi em alguns assim já na vida, que tem tristeza, tem dor, tem choro, tem lágrima, mas não tem desespero. Não tem desespero, porque a gente sabe que o nosso corpo é finito. E a gente sabe em quem a gente crê, a gente sabe quem é o nosso Deus. A gente sabe muitas vezes que a pessoa que está lá é melhor que a gente. Eu fui em alguns, assim. Olha, assim, sincera, a maioria dos que eu tive a oportunidade de vivenciar foram assim. Mas também teve um ou outro que, meu amigo, a gente fica sem saber o que falar. Porque a dor, a angústia, a dificuldade é latente. Mas a falta de esperança e o desespero são coisas que são inexplicáveis. Esses, assim, são complicados. A forma como o cristão vê a vida é diferente. Porque a gente sabe que a nossa vida nesse mundo é frágil, é limitada, pertence a Deus e vai passar. E quando a gente começa a sofrer por conta da justiça, a gente acaba aceitando o sofrimento. E às vezes, trazendo bem para a nossa realidade iberística de igreja, de vida, é um marido que precisa sofrer por conta da justiça, precisa sofrer por conta do amor que ele deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua própria igreja, às vezes o cara vai sofrer, vai levar ali uns contras que você nem imagina. Vai, não vou falar que apanhar, porque apanhar a gente espera que isso não ocorra, né? Em nenhum dos lados, né? Nem o cara batendo na menina, tampouco a menina batendo no cara. Acho que isso não acontece, de bater, mas de sofrer pode acontecer. Tem hora que a esposa vira e fala, seu abençoado, né? Não é exatamente essa palavra que talvez ela tenha soltado para você essa semana. E você engoliu seco e falou, eu vou amar minha esposa. Afinal de contas, Jesus sofreu quieto, né? Ele não abriu a boca, sofreu em silêncio, aceitou ficar calado. Talvez quem esteja sofrendo seja a esposa, que casou com aquele cara bonitão, casou com um cara bonitão ali, mas o tempo passou e falou, cara, o que aconteceu com esse cara? Não casei com esse cara, não. Não é possível. O que que houve? Esteja sofrendo, padecendo, porque fez uma aliança, fez um acordo, fez um contrato irrevogável. E não tem cláusula de extrato. Não basta dar um aviso prévio, daqui 3 meses a gente tá saindo. Não. Talvez passe por momentos de dor assim e sofrimento. Mas sabe por que o casal pode passar por isso? Por esse sofrimento? Porque sabe que o sofrimento é temporário. Às vezes é o coração, o ânimo esquentado do cônjuge que tá um pouco mais latente naquele momento e depois aquilo lá é possível apaziguar, é possível acalmar. Porque a gente vai olhar com os olhos que Cristo olhou. Se Jesus olhou para mim e resolveu me resgatar, me tirar do meu fútil procedimento, do meu pecado, da minha vida de rebelião contra ele, e me salvou, ele fez o mesmo com você, e ele fez o mesmo com o seu cônjuge, então ele está pronto para resgatar e restaurar isso nas nossas vidas, e nos dar esperança. E aí, diante disso, ele vai citar, é muito legal, a Bíblia é muito da hora, porque ela vai citar um texto de Isaías 8, e no texto de Isaías 8 fala assim, 8:12, fala assim, não temam aquilo que eles temem e nem fiquem amedrontados. Quando Isaías está falando isso aqui, agora vale um pouco de história, porque o negócio vai ficar mais da hora, vai fazer mais sentido. Isaías está falando pro povo de Deus, pessoal, não tenham medo, não temam. Os assírios estão vindo aí, os caras estão chegando. Mas fica tranquilo, eu tô com vocês. Não precisa ter medo. Aliás, isso já dizia o meu avô, eu acho que eu já falei isso aqui na Ibira algumas vezes, mas vale repetir. Sabe quantas vezes tem não temam na Bíblia? Não temas? Ou suas variantes? Já falei, né? 365 vezes. É uma para cada dia do ano. Não temas. Hoje, acorda. Não temas. Hoje, acordou de novo. Não temas. Não tenha medo, porque a gente é medroso. A gente é temeroso. Sabe aquela figura? Eu me lembro. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, você fala, papai, fica aqui comigo no quarto na hora de dormir. Não sei se você já ouviu isso do seu filho, talvez, ou da sua filha. Papai, fica comigo aqui um pouquinho, só um pouquinho. Fico, filho, fico. Só do filho sentir a presença do pai ali no quarto, já tá saciada o medo, tá saciada a dificuldade, aquela sombra esquisita desaparece, aquela dor de barriga parece que acalma, porque o papai tá ali do lado, o papai tá junto. Não temam, não ficam amedrontados. Por quê? Ei, eu sou contigo. É isso que o texto bíblico tá falando. Não precisa ter medo, por mais que vocês talvez estejam sofrendo, não entendam o porquê desse sofrimento, dessa angústia, dessa dor, não temam, não fica com medo não, não precisa, eu estou com vocês. E aí o texto vai seguir na conversa, já que não é para ficar com medo, olha, faz uma coisa, não façam isso. A Bíblia é legal, porque ela não vai ficar falando não façam isso e não dá o caminho de como trilhar para o negócio funcionar. Ela dá a resposta, a solução. E aí ele vai falar antes, lá no versículo 15, talvez um dos mais famosos aí de Pedro. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre aí preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão do quê? Da esperança que há em vocês. Antes, santifiquem Cristo. Antes, vivam a vida de Cristo na sua vida. Levem a vida que Cristo levou na sua própria vida. Essa é a ideia. E a ideia, aqui ele vai falando, né? De Cristo como o quê? O Senhor em seu coração. A gente vive uma época de extrema polarização no nosso país. Agora, entra governador, sai governador, entra presidente, sai presidente. Começam as nações, terminam as nações. Entra primeiro-ministro, sai primeiro-ministro. Você podia dizer que a rainha continuava viva diante de tudo isso. Mas nem mais a rainha vive. A rainha se foi também. Mas tem um que não se foi e nunca irá. É o Senhor. O Brasil existe há 500 anos. A gente é República 200. Quem que governa a nossa vida? Quem que é o Senhor da história? Quem que não vai passar? Céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Não passa. Por isso que ele vai falar no versículo 15. Antes, não fiquem com medo, né? Não ficam amedrontados, não temam não. Mas levem a vida de Cristo, tendo Ele como o Senhor em seu coração. Quando Jesus é o Senhor da minha vida e da minha história, eu aprendo a engolir sapo. Eu me lembro, numa palestra que o Sayão foi falar, isso antes da pandemia, 2019, e eu lembro que, não sei porque, a gente tinha tomado um café com o Sayão aquele dia, e depois gente foi pro encontro, ele que ia falar, e eu me lembro dele falando, Betinho, sabe o que é pastorear? Ele falou, é a arte de engolir sapo. Eu falei, caramba, acho que esse cara sabe o que ele tá falando, né? Já viveu o que eu tenho de vida aí no ministério. Eu nunca vou me esquecer daquilo. É a arte de engolir sapo. Só que eu acho que isso daí não é só... Acho que seria alguma coisa pro crente, né? Acho que não é só pro pastor, não. É pra todos nós. A arte de engolir sapo. Quando a gente para de querer revidar, para de querer retribuir da mesma forma, a gente deixa de ser o Senhor da nossa vida e Cristo passa a ser o Senhor da nossa vida. Porque se depender de nós, a gente não vai dar a outra cara a tapa. A gente vai querer descer a mão. A gente vai querer revidar. E aí ele vai na sequência do texto falando, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando a gente se prepara para responder, quando a gente se prepara para uma prova, via de regra a gente vai bem. E aí aqui duas coisas vão te perguntar. Se você resolver andar de acordo com aquilo que Deus direciona para a nossa vida, não retribuindo aquela ofensa com outra ofensa, mas fazendo bem, as pessoas vão te questionar muito provavelmente. E sabe, a gente foi relembrado de uma história esses dias aqui que faz, acho que faz muito sentido. Tem um amigo nosso aqui de Bira que eles se mudaram para uma casa e o vizinho ouvia música lá nas alturas. Ouvia música alta o tempo inteiro e o cara, meu, ficou doido da vida. Quem que não fica? O cara queria lá sentar a mão no vizinho. Mas aí ele falou, meu, se eu retribuir o mal com o mal, esse negócio é capaz de parar na polícia, não vai dar muito certo. Quer saber? Eles começaram a ter uma outro tipo de atitude. Eles cozinhavam em casa, levavam uma comida pro cara. O cara gostava de animal, nosso amigo tem uma certa familiaridade com animais. Começou a andar junto com o cachorro do cara, treinar, adestrar. Passado um tempo para encurtar a história, sabe o que aconteceu? O cara acalmou. Não tem mais música alta. Passou. Brigou? Não precisou. As coisas melhoraram. Apaziguou a ira. Sabe aquela coisa que a gente sabe de cor e salteado? A gente é bom de cabeça. Mas na prática a gente tem uma dificuldade para fazer. A resposta branda desvia o furor. A dura suscita a ira. Na hora da música alta, o que você vai querer fazer? Ah, gritar mais alto ainda pro cara te ouvir, né? Esse talvez seja eu. Tá entendendo como a dinâmica da vida cristã funciona? E mesmo se não tivesse dado certo, mesmo que o negócio não fosse surtir efeito, será que valeria a pena ele ter ido lá e tentado apaziguar de acordo com o que a Bíblia fala? É claro. Afinal de contas, ele não é desse reino. Ele sabe que quem efetua o querer e o desejar da vida do outro é o Espírito Santo de Deus, não é ele. Então, quando a gente está preparado, as pessoas vão perguntar para a gente. Elas vão perguntar sobre a esperança que há na nossa vida mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à grande dificuldade de saúde que eventualmente a gente passa. Ou talvez a dificuldade financeira. Caramba, como pode? E o cara está em paz? Como pode? Tá tudo beirando vermelho na conta. Ele sabe que ele não é desse mundo. A prata e o ouro daqui se vão. Esses dias a gente saiu aqui da Ibira. Aí entramos no carro, a Flávia falou, a minha aliança caiu no carro. Falei, ah é? Eu falei, caramba. Aí fui lá procurar à noite. Era um dia meio frio desses que a gente saiu aqui à noite. Não achava. Ah, em casa a gente procura, a gente acha. Chega em casa, cadê a aliança? Nada. Parecia que tinha perdido. Passa-se lá uns 10 dias, a Lívia aparece. Tava fazendo uma coisa que eu quase não gosto de fazer lá em casa, churrasco. E aí a Lívia aparece. Papai, papai, olha só o que eu achei. A Flávia tinha certeza que tinha caído no carro tentando prender a Sara. A Lívia achou, tava lá em casa. Ah, tem hora que não vale a pena ficar preso a essas coisas. Passou, ainda bem, até achou, graças a Deus. Melhor assim, né? Um custo a menos, porque ia ter que comprar outro. Né? Mas enfim, melhor. Quem que é o Senhor da minha e da sua vida? É a aliança de ouro que te roubaram essa semana? Ou vão te roubar nessa semana porque a gente está em São Paulo e isso acontece? Onde tem estado a sua esperança? A nossa esperança? E sabe de uma coisa? Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente o busca, quanto mais a gente aprende dele, sobre ele, lê bons livros, ouve bons podcasts, né, Vini? Segue bons canais no YouTube, a gente vai estar mais preparado e mais esperançoso. Porque vai encher o nosso coração de quem Deus é. A gente vai conseguir dar razão da nossa esperança muito mais fácil. E para a gente seguir para o fim do nosso papo aqui no versículo 16 e 17. Depois que a gente está preparado para responder a razão da nossa esperança. Muitas vezes, quando a gente tem um domínio sobre um assunto, e eu às vezes caio nessa. A gente acha que sabe o que está falando, a gente fala meio rispidamente, responde de maneira meio hostil, meio brava, meio arredia. Eu não sei você, mas eu tendo a fazer isso. E aí, depois que a gente, então, encheu a cabeça, encheu o coração com a esperança que há em Deus, olha como ele fala, a forma para a gente demonstrar isso. Façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Ele vai dar a forma de como as pessoas vão ler a Bíblia através da minha e da sua vida. E eu achei legal aqui uma ilustração que o pastor Emílio Garofalo falava desse isso. Façam isso com mansidão e respeito. Ele falava da mansidão, que mansidão é andar com as garras recolhidas. Por mais que você tenha as garras, e às vezes você esteja pronto para dar o bote, mas você está com as garras recolhidas. E aí eu lembrei da figura do leão, que é Jesus é o leão da tribo de Judá, mas ele certamente andava com as suas garras recolhidas. Ele não estava andando pronto a atacar, mas sim manso e humilde de coração. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que os mansos herdarão o reino dos céus na sua bem-aventurança lá de Mateus 5. Então a forma como isso acontece, mansidão e respeito, em dias de eleição, de querer convencer o outro daquele seu posicionamento político, o respeito é algo que vai ladeira abaixo, né? Você vê ofensa para tudo quanto é lado, e às vezes a gente é levado a entrar nessa onda, né? E como não vale a pena esse tipo de discussão? E aí ele vai falar isso, né? Com mansidão, com respeito, conservando, preservando aí a boa consciência. E aí no versículo 17 ele fecha. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. De novo, é melhor sofrer por fazer o bem, fazer o que é certo, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pra gente fechar, você pode fazer coro com esse versículo? É melhor sofrer por fazer o bem, se isso for da vontade de Deus, do que por fazer o mal? Sabe aquela hora no trabalho que se você mentir as coisas vão funcionar? Vão parecer que vão dar certo? Se você der aquela ajustada naquele indicador ali que você está fazendo o relatório, as coisas vão dar certo? Não vai ter problema nenhum você elogiado na reunião de gestão. Mas será que isso no longo prazo vai dar certo? Vai valer a pena? Quando a Bíblia nos chama a fazer o que é certo porque é certo, com certeza é o melhor seguir o certo e padecer em sofrimento. Sabe de uma coisa? O nosso Senhor Jesus Cristo fez aquilo que era certo. Ele não agiu com orgulho, não levou o ser igual a Deus, não quis se vangloriar. O próprio Deus fala, não, eu não vou morrer por esses caras, não. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Ele padeceu, ele sofreu, ele foi cuspido, foi surrado, chicoteado, humilhado, furado, moído, por conta do meu e do seu pecado. Mas ele fez o que era certo. Ele não deixou de lado o plano de Deus. Ele seguiu fazendo a vontade de Deus. Tanto é que ele ora no fim da sua vida, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que interessa é o que vem sempre depois do mas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O texto fala, né? Se for da vontade de Deus. Será que é no nosso trabalho que a gente precisa sofrer por fazer o certo? Talvez tenha sido no nosso casamento, talvez tenha sido na nossa igreja, talvez tenha sido na nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Aonde será que a gente tem querido dar o jeitinho para evitar o sofrimento? As pessoas vão perguntar pra gente, por que vocês têm esperança em meio ao sofrimento, quando a gente responde de maneira correta? Então o desafio, nesse final de dia, a gente olhar para Cristo, aquele que é a única esperança, que é a verdadeira esperança, e responder àqueles que nos cercam, por que a gente consegue passar no sofrimento de uma maneira plena, de uma maneira estável, por mais que a dor chegue, por mais que a tristeza às vezes chegue, mas não vai ter desespero, não vai ter angústia exacerbada. Que Deus nos ajude a enfrentar o sofrimento com esperança, com os olhos naquele que sempre nos traz um renovo, um novo amanhã, uma nova misericórdia em nossa vida. Senhor, nos colocamos diante de Ti, carentes da Tua atuação na nossa vida começar em mim, Senhor. Não me deixe revidar o mal com o mal, mas ajude-nos a vermos que às vezes precisamos sofrer por conta do Teu amor, por conta de Ti, por conta daquilo que o Senhor tem para nós. Afasta de nós o orgulho, afasta de nós a limitação da compreensão por vezes é pontual e limitado nesta vida. Ajude-nos, Senhor, a buscar o Senhor cada vez mais, a te amar mais e viver para ti uma vida que te agrade. Tenha esperança, mesmo em meio ao sofrimento. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Que Deus abençoe.